Começando mais um episódio dos Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e daremos continuidade aqui à saga das rotinas para algumas distâncias. A gente já fez as rotinas, um episódio sobre as rotinas para quem quer treinar para a maratona e faremos agora as rotinas para quem quer treinar para meia maratona. Lembrando que a gente divide sempre em três níveis, um iniciante, intermediário e avançado, dando uma generalizada mesmo e explicando um pouquinho como funciona. Na maratona acho que a gente mostrou bastante uma variação que existe, né, Balu, por conta do histórico e da capacidade física que as pessoas têm. A meia maratona ela já exige um pouquinho menos disso, por conta de que, num pior dos cenários, a pessoa vai fazer uma meia maratona para 3 horas, né? A maratona, no melhor dos cenários, as pessoas vão fazer para duas, um amador vai fazer para 2 horas e meia, 3, né? O melhor dos cenários. E no pior, daí já vai para 5, 6. Então, o nível de sofrimento, de dedicação, do quanto o corpo e a cabeça tem que aguentar e tem que se preparar para aguentar, é diferente do que a gente pensar numa meia maratona, né? Então a gente entra num formato de rotina que eu acho que se assemelha muitas vezes, mas as demandas e as necessidades são um pouco distintas, né?
Não, eu penso bem parecido. Acho que a meia possibilita menos sessões semanais. Acho que sendo bem direto e franco é que a maratona exige um comprometimento maior da pessoa que resolveu fazer os 42 quilômetros. A meia já permite que mesmo corredores iniciantes ou os mais avançados, experientes, que eles precisem de menos sessões semanais.
Até porque o acúmulo de volume semanal para uma meia maratona, teoricamente exigido ou que se necessita para você poder fazer e fazer bem e se sentir bem e tal, ele é diferente, ele é muito menor do que de uma maratona.
Isso.
Porque a maratona, de fato, a gente precisa ter... O americano que costuma falar, né? Que assim, para você fazer uma maratona boa, normalmente ele fala que você tem que ter pelo menos 2 vezes o volume da prova. Então você tem que correr pelo menos uns 80 quilômetros semanais, isso. É o que eles dizem. Eles colocam numa matemática simples ali. Vocês gostam de correr meia? Meia maratona?
Eu gosto. Praticamente eu gosto bastante. Acho que é uma prova que ela suga muito menos, né, do que a maratona.
Em todos os aspectos, né? Parte de treino e a parte da prova em si, né?
Acho bem melhor.
Você também errou?
É a mesma coisa. Judia muito menos, né, Balu? Muito menos. E a mesma situação, né? Algumas meias maratonas que ali eu corri um pouquinho melhor, qual que era a minha referência de treinamento? Então, o que eu fazia? Porque se eu, como a gente já falou até no episódio sobre maratona, que eu treinei ali, peguei uma planilha da Contrarrelógio e fiz o treinamento baseado no tempo ali que eu gostaria de fazer, para minha maratona, literalmente eu fiz isso. Eu dividi por 2 o treino. Falava, então eu vou treinar. Eu tirei um dia.
A matemática é tão
simples. E vou treinar metade.
Né? A matemática do treinamento, não é, Balu?
Tirei um dia. Bom, agora passa a ser 5. E eu divido por 2 todo o volume de cada tipo de treinamento.
Fantástico.
Foi o que eu fiz.
Fantástico.
Gênio. Você vê, ó, Balu, e você vê, e no Brasil, a galera, 4 anos para se formar e nem isso consegue fazer.
O problema é que ali fugia totalmente do meu controle de referência do qual, né, a margem que eu poderia literalmente completar ou não. Porque aí eu não falei, bom, eu vou fazer isso para treinar e tentar ir bem, mas não que, não. A margem, putz, para maratona seria essa, para meia seria. Isso eu não fiz, então.
Mas você se sentiu bem assim, Rô? Brincadeiras à parte?
Não, me sentia,
que,
claro.
De fato, se a gente for ver, não é tão ruim, né? Você sair de uma série que você falou que você fazia lá de 20 de 400, pra você fazer 10 de 400.
Exatamente.
Não é. Você não tá pensando. Não é o volume que eu acho que se faria numa época a contrarrelógio, né? As planilhas eram muito boas. Trabalhava-se muito volume. Então acho que se você pegasse alguma planilha da Contrarrelógio para te orientar para uma meia, acho que eles não colocariam 10, eles colocariam uns 14 de 400. Mas se a gente for pensar em 10 de 400 com qualidade, você para uma meia maratona você já faria.
É, e assim, é claro, mesmo conhecendo o tipo de treinamento que eu tinha para maratona ali na planilha, a partir do momento que, eu vou fazer metade disso daqui, era muito menos extenuante. Mesmo os treinos um pouquinho mais cansativos, era bem menos extenuante.
E se fosse treinado por 100 metros, então você ia entrar, você ia trotar ali.
Eu não ia treinar.
30 segundos.
Eu não ia treinar.
Ele ia fazer dois tiros de 40 metros.
E acabou, ele vai pra casa. Acabou. Né?
Eu não ia treinar. Então, assim, é difícil, claro, que eu acho que para quem treina hoje, eu nem sei como é que estão as planilhas e quem quer buscar um suporte, treinar por planilha de revista, pela internet, eu nem sei como é que, do que mudou, considerando uma planilha de maratona ou de meia maratona, para o que era 15 anos atrás. Eu não sei se o padrão continua ou mudou muito.
Eu acho que o que mudou mais é que o amador hoje ele tem mais informação de como caras bons, tanto da elite quanto amadores bons, treinam. Então, lá atrás, as pessoas elas não faziam, não tinham ideia, falar pelo Brasil, de que um amador lá fora corria 5-6 vezes por semana.
O fluxo de informação era menor, né?
Exato. Eu já falei até aqui, uma vez que eu cheguei em Chicago em 2000, em 2002... na imigração, o cara perguntou, eu falei, não, vou pra Chicago correr maratona. Ele falou, pô, você vai correr? Vai correr pra todos. Eu falei, quero fazer abaixo de 3 horas. Ele falou, então você corre umas 5-6 vezes por semana? Eu falei, não, corro 3. Ele falou, não, então você não vai conseguir.
Então me acompanha nessa sala aqui, senhor, por favor.
Primeiro você vai tomar, presta atenção, seu moleque.
Você vai dar uma pressão, agora que a gente sabe que você veio aqui pra ficar.
Seu merda. Já me colocou no lugar. Não, e ele falou assim, cara, então você não vai fazer abaixo de 3 horas. Você vê, isso a gente está falando de 2002, numa cultura que as pessoas não imaginavam, né? O que era já você treinar para uma meia maratona, para uma maratona, diferente do que a gente no Brasil. O Brasil evoluiu muito, os treinadores evoluíram muito, os corredores evoluíram e amadureceram muito. Isso facilita muito o trabalho de quem passa treino, de quem é treinador, mas a gente ainda está um pouco distante de um público, se a gente for pensar da Oceania ali de maneira geral, Europa, Estados Unidos, esses caras, eles têm uma estrutura, uma bagagem, um histórico muito diferente do que a gente tem aqui. A gente está construindo, acho que está construindo bem até, mas eu acho que a gente começou tarde esse movimento, né, Balu?
Sim, não concordo. A bagagem das outras regiões e países é um negócio assustador, assim, E a gente antes não tinha esse acesso, esse fluxo de informações. Para mim, acho que esse é o segredo. Antes você não sabia como esses caras treinavam, hoje você já sabe. Hoje o amador que começa a correr, ele consegue facilmente aí, um celular na mão, um pouco de pesquisa, começa a ter uma ideia
ele
do
tem
que.
Um norte, né?
Do que essas pessoas fazem ou fizeram para correr distâncias diversas. Acho que, por exemplo, isso que o Rô falou de quebrar pela metade é uma coisa que acho que ele não faria hoje com o fluxo de informação.
É isso. Com certeza. Ou faria. Esse sorriso é dele. Ele faria um terço. Cara de pau.
Mas vamos... Não, peraí. Hoje a idade não permite mais, né?
E tem que cortar por um terço hoje, né? E pra meia, porque maratona ele já nem se inscreve, né? Mas, vamos lá, entrando no mesmo formato que a gente fez lá da maratona, né? Então, pensando no cenário de um iniciante, quem vai fazer ali a sua primeira meia maratona, vai começar a pensar. A gente, na maratona, a gente fez um paralelo que falou que o ideal seria 4 vezes na semana para o iniciante, podendo uma vez ou outra fazer 3 treinos na semana, e ter, pelo menos, sei lá, alguma coisa ali de fortalecimento que acontecesse. Para a meia maratona, eu acho que o caminho também não muda tanto, né, Balu? Eu acho que com 3 faz, beleza.
Mas o ideal seria mais.
O ideal seria, eu acho que assim, mesma coisa da maratona, né? Eu acho que se a maratona a gente colocou 4 para 3, a gente mantém 4 para 3 na meia maratona, mas sabendo que, de fato, assim, o que vai ser exigido não é o volume tanto para essa prova. Você tem que ter um pouquinho, mas até por isso que a gente, né, bate ainda na tecla de ter um quarto dia, por conta de que se você corre média de 12 km por dia, você está fazendo 48 km na semana. Então, você tem um volume para você poder fazer a meia maratona ali sem grandes dificuldades, seja ela a primeira ou não. Para o iniciante, a gente manteria, acho que, essa coisa muito semelhante, né?
Ah, praticamente igual. Para mim é praticamente igual.
E daí, acho que ajustando e tentando observar, eu acho que ajustando cargas, né, volume e intensidade, mas tentando observar mais atentamente ainda como o corpo funciona. Porque vai ser um momento de transição, porque vai normalmente sair ali do 10, 12 de prova para fazer uma meia. Pode ser que no meio do caminho faça um 15 e tal, mas como prova, normalmente existe uma brecha ali, principalmente de desejo dos corredores, isso, né? Ninguém, você não ouve ninguém falando, nossa, eu tô louco para fazer uma prova de 15K. Você não ouve. Você ouve o cara falando que vai fazer 10 ou vai fazer a meia. Né? Existe hoje uma oferta, graças a Deus melhorou ali de quantidade de provas com distâncias quebradas, mas a vontade ainda acaba sendo 10,5. E daí eu acho que é legal porque é o momento onde ele começa a aprender mais sobre o corpo, mais sobre como vai reagir aos estímulos, como vai reagir ao descanso, à necessidade do descanso, entendendo as cargas, sabendo se pode ir mais ou menos.
Até porque se o cara vai do 10 para o 21, ele vai passar mais do dobro do tempo correndo, né? Então ele tem que entender que, pô, é diferente.
Vai ter que ter um equilíbrio e um balanceamento diferente de realidade. Porque às vezes pode ser que esse cara já corra super bem, essa corredora já corra os 10 quilômetros muito bem. E fala, pô, agora eu quero ir para meia, achando que vai ter, de repente, o mesmo nível de performance ali no ritmo que fazia nos 10. E daí ele vai ter que entender, né, ele é a pessoa, tá? Como o corpo dele vai reagir para fazer isso tudo. Porque 10 km você correndo 40 minutos 3 vezes por semana, você faz, mesmo que você corra para uma hora. Agora, na hora que você vai para uma meia maratona, não adianta você correr 4 dias grossa, 40 minutos. Você vai ter que ter algum dia ali que você vai ter um pouco mais de volume, e daí não adianta só correr o volume, você tem que pôr um pouquinho de intensidade, e daí você tem que saber trabalhar isso tudo.
A pessoa tem que experimentar esse tempo maior de disposição e esforço, que é diferente, né? Não dá para a pessoa descobrir, não deveria pelo menos descobrir na hora. Deveria ter vivenciar um pouco disso nas sessões de treino.
Porque pode ser que a surpresa não seja tão agradável. É. Né? Não, por tudo, né? Putz, começou um pouco mais forte. Daí azedou nos 5, você tem mais 16 quilômetros para correr. Né? Ou azedou nos 10, né, que é mais para frente, mas você ainda tem mais 11 para correr. Então, o começa um pouco do que a gente falou lá na frente, que a meia maratona se distingue muito das provas curtas durante a prova, porque na hora que alguma coisa sai fora do caminho, do eixo, do prumo, você paga durante muito tempo essa variável, seja ela que possa ser ao seu alcance ou não, né? Pode ser chuva, pode ser frio, pode ser muito calor, pode ser uma largada mais cheia, pode ser problema na hidratação, pode ser um monte de coisa. Isso te ocasiona, né? Ou faz com que você passe a ter um ganho ruim, né, que é de tempo, de mais tempo, numa sensação não legal, né? Então, azedou no 5, no 10, no 12, no 14. Pô, no 14 você ainda tem 7 km, cara, é muita coisa.
É muita coisa.
É muita coisa. 7 km, onde você treinar, quem treina na lagoa e no rio, é só pensar que você tem que dar uma volta inteira, né? E não pensa na lagoa, pensa que você vai passando de barraca a barraca, vai naquela meia reta, daí faz a curvinha ali, tananã. Daí você começa a ver o quanto aquilo é longe, né? Pra quem corre em São Paulo, é a volta de 6 na USP, né? Pô, você faz a raia inteira, pega lá no final esquerda, na Poli, faz o cavalo, daí pega a Avenida dos Bancos, ali, a Rua dos Bancos, a Fé, vai inteira. Então você começa a pensar detalhado, 5, 6, 7 quilômetros, é muita distância pra você estar sem o controle disso. Então acho que colocando nos dias ali, no que o Balu falou, de você ter que começar a entender como é que teu corpo funciona, aquele treininho que às vezes você fazer 10K, 5K, você poderia fazer um treino de 40 minutinhos, esse treino de meia já se estende um pouquinho para uns 50 minutinhos, uma hora, né, aquela rodagem, E daí, óbvio, você tem um treino de longo, que daí vai depender muito se você mexe, faz por distância ou se você faz por tempo, proporcional ao tempo que você vai fazer, mas você vai rodar aí pelo menos uns treininhos de 1h20 ou 1h40, você vai ter que fazer.
Isso. E em velocidades, né, que você que tem alguma certa transferência para o dia da prova.
É, podendo, né, no longo, como a gente falou ali da maratona, podendo trabalhar um pouquinho mais as intensidades, principalmente até em partes do longo, para você conseguir entender como o teu corpo vai funcionar, porque a intensidade de uma prova de quem está migrando do 10 para meia muda muito, né? Principalmente quando a gente está falando de uma primeira meia maratona. Mais para frente, anos à frente, pode ser que você chegue muito perto do que você faz nos 10 que você vai fazer na meia. Mas isso vai levar um certo... né? Não vai ser em 6 meses, vai demorar alguns anos para que isso aconteça. Aí a rotina durante a semana ali, acho que também pode se assemelhar muito, né, Balu?
Muito.
Segunda, quarta, quinta e sábado.
Isso, acho que é
segunda,
muito parecido.
Quarta, sexta e sábado, você tentar trabalhar aquilo ali. Ou domingo, né? Tem terça, quinta, sexta e domingo.
Tem gente que gosta ou tem que fazer treino de o longo no domingo, aí vai mudar pouco. Eu acho que a estrutura, o corpo, o esqueleto é muito semelhante.
Da meia para maratona.
É muito semelhante.
Você muda o quê? A intensidade, Balu?
É, eu mudo basicamente a intensidade, óbvio, né? Se muda a intensidade, vou mudar o volume, mas como a intensidade da prova muda, eu mudo mais a intensidade.
É, uma prova que ainda dá para colocar mais intensidade, mesmo para quem tá fazendo a sua primeira, um iniciante ou um intermediário, dá para ele colocar um pouquinho mais de intensidade.
Exatamente. Carece de menos volume, porque você não vai ficar ali 40 km correndo. Então eu mexo sempre na intensidade.
E se a gente considerar que sei lá, você tem que ter um mínimo de 80 quilômetros semanais aí para uma maratona, relativamente para uma meia ia ficar variando aí entre, sei lá, 40 e 60.
Ah, divide por dois, né?
Mas foi o que eu fiz. Não. Porque quando o pico chegava a 100 e... era 116, a pior
da
semana
maratona.
De maratona. Dividia por dois, né?
Então, mas se você for ver, a meia, brincadeiras à parte, é mais ou menos isso. Se você dividir por dois, de 40 a 60 quilômetros, a gente vai falar aqui no iniciante, intermediário e avançado, né, Valu? De 40 a 60 quilômetros, você faz uma rotina muito boa para uma meia maratona. Tem um amigo meu que corre 80, 90. Você fala, tá bom, mas também tem cara que faz maratona correndo 300. Então, não adianta você pegar a exceção para fazer a regra. A gente está tentando generalizar aqui. Um iniciante, eu acho que menos do que 40 quilômetros para uma meia, eu acho que assim, pode ser o começo do treinamento. Porque se a gente fizer uma conta de padeiro, 8 quilômetros num dia, 10 no outro, já deu 18. Se ele correu 15 num outro treino, já deu 33. Então, não dá para ele correr muito menos do que esses 35 quilômetros na semana, pensando em 3 sessões, né? Uhum. Então, assim, se na hora que você coloca 4, cada treino, se correu 10, já deu 40. Né? Então, não dá pra... É difícil você... A gente acredita muito, eu e o Balu aqui, de 4 dias na semana, tentando o máximo das vezes manter 4, uma ou outra pode ser que aconteça 3, você vai trabalhar aí pelo menos de 38 quilômetros para mais. Daí vai subindo, às vezes, um pouquinho o volume do longo, daí você vai chegar ali para um iniciante, uns 55, vai eventualmente 60 quilômetros, dependendo de quem seja. Tá? Já é uma distância boa. Já é uma distância boa, porque dá para você começar também, como treinadores, entender como o corpo daquela corredora ou daquele corredor se comporta com os estímulos que você está dando, e aquilo te dá informações de como você pode orientar aquele corredor, aquela corredora. Então você fala, poxa, tá vendo? Você fez aqueles 18 quilômetros progressivo, tua média deu 5,12. Pô, se você fez 5,12 progressivo no treino, vindo com acúmulo, esse ritmo aqui nos 21 você vai segurar na prova, que você vai vir descansado e tudo mais. Então você consegue dar um norte um pouquinho mais claro, uhum, pro corredor, até para ele não sair muito só no eu tô bem, eu tô meninão, vamos aí que vai dar tudo certo, tô gatinha e vou sair bonita na foto e vou sair bem na linha de chegada. Então esse tipo de o treinamento e o volume semanal e assim, principalmente o acúmulo dele, e você de fato fazendo acontecer a rotina, ele deixa a leitura do treinador muito mais precisa, isso para uma meia ou para maratona, porque daí de fato você fala, pô, se ela fez aquele intervalado quarta bem feito, que era duro, correu na quinta e chegou no sábado, fez esse treino aqui, pô, não tem como na prova ela não fazer 5 segundos melhor do que ela fez nesse sábado, porque ela vai vir descansada, né? Enfim, daí você consegue de fato pontuar, isso seja para o iniciante, para o intermediário ou para um avançado, né? Para o avançado às vezes você já tem mais informação, mas para o iniciante, quanto mais tiver informação e puder fazer essas análises, é o ideal. Tá, então acho que a gente manteria isso, né, Balu?
Para mim é bem isso.
E eu acho que para o intermediário, para uma meia, eu mantenho facilmente as 4 vezes, só que daí é para maltratar 2 dias na semana, assim, com bastante intensidade e deixar um dia rodado passeio praticamente, e daí coloca um longo com uma variação, né, Balu?
Bem isso.
Eu acho que a diferença é essa, eu acho que para maratona, a gente já pensa num 4 para 5 dias, porque daí, de fato, esse cara vai ter que ter um pouco mais de volume. Na meia, eu mantenho estacionado nas 4, acontecendo as 4, mas colocaria daí 2 dias de, assim, de...
Puxando mais, né?
Puxando mais, sabe? Assim, exigindo mais, de repente, num tempo run, exigindo mais... Ou, de repente, coloca 2 dias de intervalado na semana. Então, você coloca a segunda e quinta intervalado, e quarta-feira você põe uma rodagem... Ou põe na segunda e quarta mesmo, e quinta você roda e no sábado você põe o longo, ou terça, quinta, sábado e domingo, dependendo aí de quem, dos dias que vocês precisem. Mas eu acho que daí é um olhar um pouquinho mais apurado na intensidade que você vai ter que fazer esse cara correr melhor. É um cara que você já fez algumas vezes meia maratona, já deve correr os 10 quilômetros bem,
várias vezes
e bem, né? O bem é para cada um, pode ser que o bem do cara seja 58, os 10, ou para outro 38, mas ambos vão estar num nível de esforço muito semelhante, não entrega o mesmo tempo, porque capacidade de cada um, enfim, é o momento vivido, mas ambos deixando ali, sei lá, o 100% possível, daí você consegue exigir mais. E esse cara, você já sabe, de fato, mais do que o iniciante, como orientar. Esse daí você já vai num 90% de certeza de ritmo para executar uma prova, né, Balu?
Bem isso.
E aí trabalho de força, mesma coisa. Daí duas vezes, daí já...
O fora da pista segue igual,
como a gente falou para maratona. Pro avançado, eu já colocaria um quinto dia, onde eu faria 2 dias com intensidade, um dia de longo, um outro dia de um longo mais... quebrado, ou até um tempo run com mais volume. Então, onde você coloca ali, o cara vai correr 16, 17 quilômetros com um tempo run ali no miolo desse treino, e daí você vai começar a correr entre 55, 70 quilômetros, 75 quilômetros na semana. Eu acho que é mais ou menos por aí.
Eu acho que é sempre assim, dá pra gente meio que generalizar que na minha maratona os 3 níveis eles vão correr volumes um pouco menores, mas a gente vai brincar mais com a intensidade. Né? A meia maratona possibilita que, por exemplo, mesmo avançado corra só, entre aspas, né, 5 vezes na semana, pô, mas e aí que eu faço correndo menos? A gente corre mais rápido. Né? Você corre menos vezes, só que mais rápido.
O avançado, às vezes, até 4 vezes, né, Balu?
Dá
mas
também.
Mas daí você vai fazer esse cara terminar alguns dias da semana. Não vai ser só no dia de intervalado que ele vai ficar com aquele gosto de sangue e diarreia o dia inteiro, dor de barriga. Não, ele vai ficar em outros dias também, porque ele também vai ter que fazer mais força.
Fora da pista, o cara vai continuar fazendo força.
Força, e vai ter que fazer força. E daí, lembrando que assim, eu não sei se a gente bateu, não lembro se a gente bateu nessa tecla com relação ao avançado para maratona. Mas assim, o avançado em qualquer uma delas, seja no 5, 10, na meia e na maratona, esse cara no trabalho de força, ele tem que fazer exercícios que transfiram. Daí não dá pra gente pensar em o exemplo que eu dei lá para outra coisa, só na extensora, flexora, não. Daí ele vai ter que ter exercícios que de fato ele vá transferir pra corrida. O cara que tá avançado, que quer buscar tempo, que quer, ele quer de fato evoluir muito, é um cara que já tem uma bagagem histórica, esse cara não dá pra querer fazer mais ou menos.
Tem que fazer uma coisa específica, né? Se ele é avançado, ele quer algo específico, tem que fazer algo específico.
É isso. E daí, se colocar esses 5 dias na semana, dá para fazer 5 dias mesmo, né? Das 5 sessões, dá para ser feitas em 5 dias. ou como a gente fez com a maratona, um dia aí você dobra. Então, sei lá, segunda, terça, você corre de manhã, por exemplo, e daí terça-feira à noite, daí você faz quinta e sexta e sábado, então, ou quinta e sexta.
Esse negócio legal de dobrar é que você, entre aspas, libera um dia de descanso, né, cara?
É isso. Aquilo que a gente falou, né? De você poder dormir no dia anterior sem pensar em separar a roupa para correr de manhã, para quem corre de manhã, esse tipo de coisa. Dormir 40 minutos, uma hora e pouco a mais, faz diferença, ajuda bastante.
Tem um tempo para fazer suas coisas, isso é importante.
É isso. Para poder dormir um pouquinho mais tarde, até se quiser um dia, enfim, sair, jantar com o marido, com a mulher, enfim. Usar o tempo da melhor maneira que seja, às vezes até para relaxar mentalmente.
Isso, mentalmente, descanso mental que é importante.
Que ajuda bastante. Eu gosto muito quando vai fazer. Quando eu tô orientando um aluno que queira fazer meia maratona e já entra no intermediário mais pro avançado, eu gosto muito de ele acaba fazendo praticamente dois longos, como eu falei, só que um envolvendo um tempo run ali. Então ele é um treino que ele vai acabar girando entre 14, 16, 17 quilômetros.
Vocês sugerem, se houver a possibilidade para esse corredor, de que seja o treino longo dele ou um treino mais leve, de ele sair fora do asfalto ou não?
Cara, eu acho que quanto mais você sair por precaução, eu acho que é legal. Tanto porque o impacto diminui, quanto você trabalha uma musculatura de uma maneira bem específica. Para quem é aqui de São Paulo, vai lá para Ibirapuera, faz ali no cascalho, corre ali, você trabalha
a grade, né?
A grade, a volta da grade, que é terra, com bastante raiz, folha e tal. Então você acaba trabalhando muito a propriocepção, você trabalha equilíbrio, você trabalha bastante seu tornozelo, musculatura da parte da perna ali, panturrilha, tibial anterior, tibial posterior, sólio, toda a parte muscular você trabalha muito específico. Eu acho que tanto para meia, na verdade para qualquer distância que você for correr, mas acho que para meia e para maratona, pelo fato de ter mais volume do que pensando nos 5 e nos 10, um treino ali de terra, de cascalho, é sempre bem-vindo, porque dá uma segurada, assim. Você termina, por mais que você termine o treino com a musculatura tensa, porque você está se adaptando àquilo ali, pisando diferente, tudo, mas você agride menos com a parte com relação ao impacto.
Você distribui, né, a carga melhor pelo corpo, né?
Então você acaba deixando o teu corpo um pouquinho mais preparado, e mais eficiente. Então, porque na hora que você vai solicitar força, você solicita força, você não solicita de uma única cadeia muscular, né? Você não solicita só, falar panturrilha. Panturrilha a gente fala normalmente sólio gastrocnêmio, mas você, né, são os principais ali da panturrilha. Mas a gente usa tibial posterior, a gente usa tibial anterior, que são outras musculaturas que estão ali, que são muito solicitadas quando você também tem esse trabalho de equilíbrio, esse trabalho de um terreno irregular. E o irregular bom é o irregular não duro, porque senão você pode correr no paralelepípedo, que ele trabalha essa irregularidade, e isso é bom, mas ele é muito duro, diferente de você correr na terra, de você correr no cascalho, que você tem a irregularidade, mas para o impacto também ele é infinitamente melhor do que o paralelepípedo.
Não,
então
concordo.
Acaba rolando isso. Eu estava falando ali do tempo run, que você faz ali, sei lá, 14, 16 quilômetros, e você tem um outro longo. Quando você pega um intermediário, principalmente o avançado, esse cara já tem uma capacidade de assimilar essa carga. Então você pode daí colocar no fim de semana para ele correr 16, 18, 20, 22, às vezes até 24 quilômetros para uma meia maratona, né, Balu? Porque você deixa o cara falar assim, meu, então tá, hoje não vai ter intensidade no longo? Cara, corre 1 hora e 40, 1 hora e 45. E se esse cara corre 5 para 1, ele já correu uma meia. Só ali, né, assim, no longo, no confortável, ele já fez uma meia maratona ali no treino. Então tem um pouco disso que é importante, você só não pode fazer sempre isso. Então daí você trabalha, poxa, como a gente falou da maratona, né? Coloca ali então 12 quilômetros mais moderado e faz uns 3, 4 finais, apertando um pouquinho, colocando ritmo de prova, faz uma variação, 3 quilômetros firme em ritmo de prova, 1 quilômetro leve, o tempo inteiro até você cumprir, sei lá, 16, 18, 20 quilômetros, dependendo da distância que você queira trabalhar. Você tem, eu acho que a meia maratona ela te proporciona muito mais ferramentas pra gente brincar no treinamento, né, Balu?
Acho que é um treino muito mais rico
do que a maratona.
Do que a maratona. A maratona é muito pobre. A meia, porque você tem que ter cuidados maiores com a intensidade. Então fica um treino tecnicamente muito, muito mais rico.
Né? Dá para você brincar mais com isso, né? Que eu falei, né? Você pode fazer um treino de, sei lá, de 18 quilômetros, fazendo, diminuindo ali, 4 firme, um leve, 3 firme, um leve, 2 firme, um leve, 1 firme, um leve, deu 18 quilômetros praticamente, né? Você fala, caramba, e você vê um treino que é dinâmico, você coloca um ritmo de prova, você faz um volume, não é tão agressivo, porque você vai correr 18 quilômetros, mas você não vai correr o tempo inteiro no ritmo da sua prova. Você mexe com aquela coisa sua de variação de ritmo, que é importante você ter isso, né? Não adianta a gente só querer correr, sair correndo e correr forte, ou correr sempre... O Balu fala que às vezes vê lá o pessoal correndo que nem peru doido lá na USP, porque sai e fica correndo que nem tonto.
Para cumprir, né, um volume X.
Exato. E isso existe também para quem vai correr forte, porque também não existe correr sempre leve, sempre moderado ou sempre forte. Né? Então você tem que ter essa variação. Óbvio, vai ter dia que você vai correr no moderado direto, no longo, vai ter dia que você vai fazer um pouco mais forte. Mas a meia maratona, eu acho que o grande fascínio que se existe da meia maratona é porque a rotina do treinamento ela é menos desgastante do que a maratona.
Que tem menos quilômetros.
É, né? Eu acho que ela se assemelha mais para os 10.
Sim.
E ela tem essa variação de treinos. Então você pode fazer tiro de 200 metros no intervalado.
E de 1.500.
E de 1.500, 2.000. Né? Assim, e no longo...
5 de 2.000, o Rodrigo fica até feliz agora.
Rodrigo saiu correndo aqui, comemorou a La Pelé, socou o ar, rasgou a camiseta, falou, é nóis.
Depois do primeiro de 2.000, eu já...
Diminuiu para 3.
Não. Onde estou?
Ele perdeu
quem
a conta,
sou...
esse foi o segundo, não. Né?
Onde estou? Quem sou eu? De onde vim?
Dá o print, né? Agora dá o print do Garmin e manda. Falou, oh, você era um 5 de 2.000. Ah, não foram 5, achei que foram, mandou 3. Mas eu acho que pro longo, né, você tem essa variação. Eu acho que isso que é o fascínio da meia, né? Assim, é muito fácil você ter companhia de treino. Porque você pega um amigo teu que vai correr para 12, ele vai fazer 80% do treino com você. Então, esse tipo de coisa eu acho que é muito legal. E fica um treino rico, né? Como o Balu falou. Pô, você poder fazer um treino longo com mais variação de ritmo, colocando mais o tempo, o ritmo de prova ali. Você poder fazer treino intervalado ou um tempo run. Você vai ter que ter o tempo de recuperação entre as sessões, mas pelo fato de ter um acúmulo menor do que o da maratona, você pode brincar um pouquinho mais, pode abusar um pouquinho mais na orientação, diferente de uma maratona, porque a gente sempre fica, né, naquele receio de, cara, segura um pouquinho, será que vale a pena, não vale e tal. Na meia maratona ela te deixa um pouquinho mais confiante, tanto para quem corre quanto para quem vai orientar. Os treinos intervalados muda também pouco, né, Balu? Eu acho que
muda
assim...
Muda pouco, é aquilo que eu tava falando. Acho que só
põe
jogar
um pouquinho mais intensidade
isso.
Ali,
exato,
né?
Exato.
Acho que
naturalmente o volume vai cair um pouco porque vai mexer mais com intensidade.
Eu acho que daí, diferente... assim como pra maratona, eu acho que você pode fazer o treino bruto de velocidade, mas você também pode fazer aquele treino onde você queira fazer com que ele trabalhe com intervalos, por exemplo, menor no intervalado, para ele poder manter não o 100% do ritmo dele, mas o mais perto possível do 100% com um intervalo menor. Então ele não vai fazer a melhor série da vida, tá. Mas ele vai, sei lá, série de 1.000. Ele vai fazer 6 de 1.000. Ele não vai fazer, vamos supor que a melhor série da vida ele fez tudo para 400. Ele não vai tentar fazer 400, ele vai tentar fazer para o mais perto possível do 400, só que com um intervalo menor. Então ele vai jogar para 4.5. Por quê? Porque na prova ele vai correr para 4,12, 4,15. Então ele não precisa tentar fazer a série para 3,20, 3,30. Né? Então, você, óbvio, vai ter treino que você vai fazer ele correr para 3,30, 3,20, 3,40. Mas vai ter momento em que, de repente, você pode trabalhar essa variação diferente. Por exemplo, para um 5, para um 10, que a gente vai falar no episódio lá. Mas daí você vai ter que trabalhar com intervalo maior. Porque daí você vai ter que trabalhar
intensidade
muito,
maior.
Muito mais intensidade do que para uma meia maratona ou para uma maratona.
Perfeito.
E para o longo, aquilo que a gente falou, acho que se assemelha muito, tem essa variação que a gente tem de poder brincar, mas ainda tem aquela coisa de ter a necessidade de você ter que fazer treinos ali de 16, 18, 20.
Precisa ter uma bagagem, né?
Pelo menos 20. Isso. Exato, né? Para quem vai fazer a sua primeira ali, pode... o aluno que vai fazer a primeira meia maratona, eu coloco normalmente até os 20. Sabe assim, para deixar o gostinho de fazer a primeira meia
na prova
mesmo, entendeu? O intermediário avançado, daí a gente já põe 20, 22, dependendo 24, enfim, vai trabalhando sem muito, muita preocupação com relação à distância. Então é isso, galera. Espero... Esse daqui foi um pouquinho mais curto do que o que a gente fez lá falando da maratona, por conta de que lá a gente...
Porque o Rodrigo falou que a duração tinha que ser a metade.
Tinha que dividir por dois. É mais ou menos isso. Mas é porque, na realidade, algumas coisas se assemelham muito ali, né? Então facilita a gente... É, a quantidade de treinos e tudo mais. Então acaba que fica muito semelhante a uma meia para maratona. Embora quando vocês que nunca fizeram maratona forem fazer a maratona, saibam que não é pegar a meia e dobrar, diferente do que o Rodrigo fez no treino, que ele dividiu. Eu brinco que uma meia maratona são duas meias mais uns 8 quilômetros, é mais ou menos isso na conta que a gente tem que fazer, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado aí e que ajude a todos vocês que estejam treinando e queiram alcançar a sua primeira ou a sua melhor meia maratona. Um abraço.